Além dos fatos.
O governo federal lançou em março a publicação Crianças, Adolescentes e Telas, Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais, um passo importante para a construção de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes brasileiros. Coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com participação de outros 6 ministros, a Casa Civil da Presidência, ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Educação e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o documento norteia o uso saudável das telas, além de promover práticas que reduzam os riscos associados ao tempo excessivo diante dos dispositivos. O guia oferece ainda recomendações para pais, responsáveis e educadores, abordando temas como o impacto das telas na saúde mental, segurança online, cyberbullying e a importância do equilíbrio entre as atividades digitais e interações no mundo real. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online, de 2024, apresenta os principais resultados sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. 93% da população de 9 a 17 anos é usuária de internet no país, o que representa atualmente cerca de 25 milhões de pessoas. Aproximadamente 23% dos usuários de internet de 9 a 17 anos reportaram ter acesso à internet pela primeira vez aos 6 anos de idade. Proporção antigamente, Veri, era de 11% lá em 2015. E para ter acesso à publicação, basta acessar o site gov.br e essas informações também são do site gov.br.
Está começando Além dos Fatos hoje, quarta-feira, 20/8/25. Para ficar registrado aí, né? Quando você for assistir esse programa em outra data. Um abraço para você, muito obrigado pela sintonia. E nós estamos aqui no estúdio, estamos todos aqui no estúdio, né? Para mais um programa, Larissa Oliveira. E sobre o assunto, hoje em dia é muito comum ver crianças e adolescentes com celulares, né? Não só celulares, tablets, computadores, enfim, né? Tecnologia nas mãos. As telas fazem parte da rotina, seja para estudar, jogar, conversar com amigos ou assistir vídeos. Mas será que estamos usando demais? Nem tudo que está na internet é adequado para crianças e adolescentes. É preciso orientação, limites também, né? Para que eles naveguem com segurança e responsabilidade. Então, como encontrar um equilíbrio? Como encontrar um equilíbrio para este uso? O uso de telas não precisa ser um vilão, mas também não pode ser o único jeito de viver o dia, né? Meninas.
Veri. Quinta-feira que o pessoal tá acostumado com ela, mas hoje teve uma mudança, né, essa semana. Essa semana teve uma mudança, doutora Wélida Dancini já tá aqui com a gente, quarta-feira, metade da semana.
Pulou uma casinha,
pra conversar aqui com a gente no Além dos Fatos. Doutora, seja bem-vinda ao seu programa.
Obrigada, coisa boa estar aqui com vocês, ao vivo e a cores,
excelente.
Poder pegar abraçada.
Muito já ia bom. Abrir o canal aqui dela participar, não.
Não, velho, hoje não precisa.
Outro canal, hoje é o canal ao vivo aqui no estúdio.
Pois é, coisa boa. E meu alô aí pra você também que tá nos acompanhando pelo YouTube, né? Coisa boa ter os ouvintes também podendo ver e não apenas ouvir. E os que estão ouvindo a gente aí também pelo rádio, também o nosso abraço aí. Um tema muito interessante. Larissa, obrigada por pautas tão relevantes que podem levar orientação e transformação para os nossos ouvintes. Esse é o nosso objetivo, ajudar você nos seus dilemas, nos seus desafios, para que você possa ter uma vida mais saudável, mais leve, mais significativa aí com a sua família.
Com certeza.
Muito bem.
Doutora, a gente está no YouTube, como você mencionou, youtube.com/NovoTempoRádio, e sempre tem uma enquete. A enquete começou, Veri, com assim, a maioria falando que sim, meu filho passa muito tempo no celular. E a minoria falando que não. Agora tá 50-50, já faz alguns minutos, viu?
Vou fazer um voto
tá
retroativo.
Tá aqui parar. Ih, vai. Vai mudar agora.
Vou fazer um voto retroativo porque meu filho já não é mais uma criança, né? Já é um homem. Então vou fazer um voto quando ele era criança.
Isso.
Né?
Ah, entendi.
Questão
boa.
Da tela, como é que ele ficava na tela.
Uhum.
Não vou fugir muito da.
E o pessoal pode participar com a gente aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, através da nossa enquete, mas também trazendo perguntas e comentários a respeito do tema. Aproveita que a doutora Welly está aqui presencial.
Exato.
É melhor ainda, Veri. E agora se mudou para 60% a 40%. Bom, lembrando os nossos ouvintes que a doutora Welida está nas redes sociais, @DRA, de doutora, Welida Dancini. Corre lá para o Instagram, segue ela, que tem muito conteúdo bacana, que inclusive eu pego muita ideia para o programa de lá, doutora, já confesso. E quero começar já perguntando, né? Já que o assunto de hoje é em específico as telas, né? Eu queria saber como que esse excesso de tempo de tela, ele afeta também os vínculos familiares, né? Dentro de casa, como que esse excesso de tela prejudica relação pai, filho, mãe, filho, irmãos? Como que
prejudica
acontece?
A gente já sabe, né? Agora a pergunta já vai nesse sentido mesmo de
a intensidade, como?
Quais são os prejuízos?
Isso, a tela, ela faz com que a gente tenha... principalmente a criança e o adolescente, é muito comum você ver eles desenvolvendo comportamento de isolamento social. Então, eles preferem estar no virtual do que estar no real, compartilhando, conversando, dialogando, fazendo coisas, principalmente quando é com a família. E, às vezes, um fenômeno que a gente tem observado e que eu particularmente tenho me preocupado é quando eu vejo crianças que estão preferindo ficar na tela a brincar com outra criança. Porque essa é uma característica muito forte da criança. O adolescente também. Na adolescência é muito característico isso. Os vínculos, quer estar em bando, quer estar com a minha galera, o pessoal da minha sala, enfim... Mas as redes sociais, a internet, né, a tela de uma forma geral, ela vem substituindo os vínculos relacionais. E na família começa a haver esse distanciamento. Os próprios pais também, a gente acaba investindo mais tempo nas telas, deixando as crianças nas telas e a gente também tendo muito tempo. Quer ver uma coisa? E até vou colocar esse desafio para você aí, ouvinte. Na hora da comida, na hora da refeição, quando você tem esse momento, vocês conseguem sentar à mesa e ter um momento sem telas? Ou será que vocês estão comendo, a televisão está ligada, o celular? E às vezes a gente está conversando com pessoas do outro lado do planeta e a gente não conversa com a pessoa que está do nosso lado. Então, eu quero deixar esse desafio para você analisar isso. Você tem conseguido fazer a refeição em família? E esse é um exemplo para a gente começar a avaliar. Será que eu estou conseguindo estabelecer esse vínculo com a minha família ou será que as telas estão atrapalhando?
Doutora, alguém pode perguntar, né? Então, vou fazer o papel de alguém. Mas eles têm tanta facilidade, ainda tão pequenos, já conseguem com tanta habilidade que eu não tenho... Né? Que o esposo, que a esposa não tem, e eles já têm essa habilidade, essa facilidade de lidar. E aí?
Então, eles têm essa habilidade porque os aplicativos, hoje a tecnologia, né, o celular principalmente, eles trabalham muito com essa questão da intuitividade. Uhum. E cada nova versão, eles vêm mais intuitivos. Uhum. Então, a criança ela tem essa sensibilidade mais aguçada do que nós, adultos, então, ela vai com mais facilidade. Mas é muito interessante que tem alguns estudos que vêm mostrando que a criança ela não tem se tornado mais inteligente porque ela tem facilidade com a tela. Olha. Porque muitos pais falam assim, olha como meu filho é inteligente, ele nem se alfabetizou ainda e já sabe navegar. Uhum. E aí a gente tem que pensar, às vezes ele não está alfabetizado na escola, ou às vezes até está, mas será que ele está sendo alfabetizado digitalmente de forma adequada? Será que ele está sendo preparado para entrar no universo tecnológico? Então veja, ele tem essa habilidade, mas os estudos vêm mostrando que ele não está se desenvolvendo cognitivamente porque ele tem se especializado em entretenimento. E não em buscar informação e transformar essa informação em conhecimento. Então, eles não estão se tornando mais inteligentes por causa das telas. Na realidade, hoje de manhã, alguém falou assim, eles estão entrando num processo de emburrecimento.
É verdade. E essa habilidade aí, né, não deveria estar focada no ambiente digital, né? Isso
porque,
no ambiente pessoal.
E assim, ó, a criança, o que a criança precisa na infância? qual é o marco principal da infância? É você poder brincar. Brincar. E quando a gente pensa na infância, a gente pensa nessa liberdade do brincar. E hoje as crianças, elas não estão mais brincando.
Doutora, tem gente que se incomoda quando a gente brinca daquele jeito, a infância raiz, essa é criança raiz, a minha infância, esse aqui é Nutella. Tem gente que fala que não, porque cada fase tem o seu brilho, as coisas vão se adaptando. Porém, eu queria saber, essa infância raiz que a gente, que o pessoal costuma brincar dizendo, né? Que é brincar na rua, pular corda, bicicleta, jogar bola, que é diferente dessas que é tablet, videogame, que pode ser considerada Nutella. Ainda que cada época vá se adaptando e tenha o seu brilho, a infância raiz, ela traz uma questão importante também para o cognitivo da criança, por exemplo, que a Nutella, entre aspas, está tirando?
Eu vou te dizer não. Não traz isso. O brincar, essa infância raiz, ela não é importante, ela é essencial. Ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo, ela é essencial para o desenvolvimento físico. Existem muitos estudos que vêm mostrando que hoje as crianças, elas estão tendo muita dificuldade de aprendizado. Por quê? Dificuldade de alfabetização, de começar a escrever, de começar a ler. Por quê? Porque para a gente se alfabetizar, você primeiro precisa desenvolver bem o seu corpo. É o que a gente chama de psicomotricidade.
Olha que legal, né? Uhum.
Então, a criança que não brinca, ela não desenvolve o corpo. Olha, pensa assim, ó, o bebê. Ele, quando é bebê, ele não consegue mexer os braços, ele não tem essa coordenação motora. E é através dessa primeira infância e através do brincar que ele vai criando essas habilidades. Lateralidade, o movimento de pinça, que é para pegar na caneta, para escrever, para desenhar. Identificar, por exemplo, o P e o B. De que lado que tá a bolinha, de que lado que é para cima, é para baixo. Isso tudo é desenvolvido no brincar. E hoje as crianças, elas não estão brincando. Elas estão paradas diante de uma tela. Os nossos avós, eles tinham um dito que era assim: criança parada é criança... Vamos ver se vocês sabem. A gente vai.
É que é dos avós, né?
Então, eu não sei.
Eu ouvi,
a gente não sabe que é dos nossos avós.
Eu ouvi aqueles também, tipo assim, se tá muito quieto é que tá aprontando. Uhum. Esse eu já ouvi.
Mas tem aquele dito que diz assim, criança quieta é criança doente.
É verdade, é.
Criança quieta é criança doente.
Sempre tinha alguém que era mais saudável, é verdade.
Aí, veja... Hoje as crianças, elas estão quietinhas na frente da tela.
Bastante.
Adoecendo diante das telas, dentro de casa, no conforto de casa, com ar-condicionado ligado, deitado no sofá, às vezes deitado na nossa cama. Adoecendo. Por quê? Porque não estão em desenvolvimento.
O desenvolvimento não está sendo pleno.
Não. Desenvolvimento físico, cognitivo. E muito pelo contrário. Às vezes ela está ali na tela, comendo gordices. E hoje a gente vê um número enorme de crianças com sobrepeso, crianças com diabetes, com uma série de problemas.
Doutora, eu vi um vídeo uma vez que era, assim, teste social. E aí, o rapaz, né, que tava fazendo o vídeo, ele mostrava fotos para as crianças de algumas frutas, legumes, e perguntava qual era o nome. Elas não acertavam. Não sabia o que era um mamão, não sabia o que era um chuchu, sabe? Não sabia o que era uma abobrinha.
Eu assisti um documentário de crianças que estavam chocadas quando descobriam que o leite vinha da vaca. Porque ela não sabia que o leite vinha da vaca, porque só vê dentro...
Ia chegando na caixinha.
Da caixinha. O leite vem da caixinha, não. O leite
a
não
vaca
vem
não
da...
produz caixinha.
Então, assim, são questões muito importantes, porque a criança, nessa primeira infância, os neurônios da criança são... Eles vão passar por uma poda, que a gente chama de poda sináptica. Aquilo que não é usado é cortado. É tirado. E quando a criança, ela não é estimulado, não é estimulada, quando chega nessas fases de poda sináptica, aquilo vai sendo descartado. E o que, que a criança está deixando de usar? Ela está deixando de usar o corpo dela através do brincar, através da criatividade. Então, é realmente uma situação muito preocupante e a gente precisa olhar para isso de forma bem atenta.
Zozal Júnior já levantou aqui e já falou, ó, na minha casa é lei, hora do alimento é hora de comunhão, nem telejornal.
A Camila disse que é professora, alfabetizadora. E realmente, as crianças estão com muita dificuldade na escuta, atenção e concentração. E no emocional, doutora? As células influenciam também?
Muito, muito, muito. Influencia porque a criança, ela recebe uma sobrecarga de estímulo. E ela não está preparada para esse... O corpo dela e o cérebro, eles não estão preparados para essa hiperexposição, essa hiperestimulação. Então, ela vai ter... É muito comum você ver a criança com um nível grande de irritabilidade. E aí eu vou falar para você que tem criança, que convive com criança, seus filhos, seus netos, seus alunos. Veja se isso tem acontecido com seus filhos, suas crianças e seus adolescentes. Dificuldade de sono, inquietação, irritabilidade, agressividade, chorar sem motivo, dificuldade de relacionamento, dificuldade de frustração. Esses são sinais muito típicos de crianças que estão sendo prejudicadas emocionalmente pelo excesso de telas. Então, a gente tem que lembrar que a gente não tem como tirar a criança do mundo tecnológico, porque o nosso mundo é tecnológico. Mas a gente precisa alfabetizar essa criança para ensiná-las a lidar com a tela e principalmente os limites. E o limite, quem é que estabelece? É a criança? Será que a criança tem condições de estabelecer o limite? Dizer assim, olha papai, vovô, mamãe, tá aqui, ó, eu já usei o suficiente. Somos nós, adultos, que precisamos estabelecer esses limites.
O Zozal já deu a dica aí, né?
É verdade.
Uma das dicas. Então, são sinais de alerta, né? Que a gente fica, que a gente deve ficar atento se está havendo excesso de tela. Doutora, já pontuou aí para nós, Larissa.
A gente sempre traz um ponto bíblico, né, pro programa, Veri.
É verdade.
Mas quando a gente fala de telas, como a doutora falou, a gente vive num mundo tecnológico, né? Na época bíblica não era assim, desse jeito. Mas a gente sabe que a Bíblia sempre fala sobre todos os assuntos que a gente precisa saber. A Bíblia também fala sobre assuntos relacionados a isso, doutora. Ainda que não venha falar tela, mas de repente sobre... abuso de tempo, né? Essa excessividade aí de...
Excesso de distração.
Distração. Exatamente, exercício do cérebro como um todo e até mesmo a infância.
Mau uso do tempo.
É.
Isso. Se a gente for ali em Efésios 5:15, a gente vê um texto muito interessante que fala assim, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E eu achei muito interessante refletir sobre isso por essa perspectiva das telas, que é uma realidade muito atual. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aí eu quero jogar isso para você. Como é que você está vivendo? Será que você está usando adequadamente seu tempo? A gente vive reclamando que a gente não tem tempo para nada. E hoje, o que, que a criança ela precisa para que ela seja emocionalmente estruturada, minimamente estruturada? Ela precisa de presença. E a gente tem dado muito presente para os nossos filhos e pouca presença. Ela precisa de presença de pai e mãe. E aí eu vou enfatizar, pai e mãe. Não só pai, nem só mãe. Precisa dos dois presentes. E a gente precisa, então, verificar quanto tempo você tem investido. E aí muita gente fala assim, Larissa, mas o importante é ter tempo de qualidade. E eu concordo, o tempo de qualidade é muito importante, só não é suficiente. A criança, ela precisa de tempo de qualidade dos pais, mas tempo em quantidade também. Não basta ser tempo de qualidade uma vez por ano. Então, a gente precisa refletir sobre a maneira como a gente tem vivido, porque às vezes a gente tem investido muito tempo em coisas que são supérfluas ou até mesmo em coisas importantes, mas a gente tem deixado o essencial de lado, que é o tempo de quantidade e em qualidade junto com os nossos filhos. Quando os nossos filhos crescem, velho, e você já tem filhos mais...
outro filho.
É, adulto aí. Uhum. Os filhos, eles não vão se lembrar qual foi o carro que a gente tinha quando eles eram pequenos. Mas eles vão lembrar quando a gente foi dormir na barraca com eles, por exemplo. Eles não vão lembrar qual era a cor da roupa que a gente comprou para ir no casamento. Eles não vão lembrar das coisas, eles vão lembrar do tempo significativo que a gente passou com eles. Então a gente precisa refletir quanto que a gente tem investido na nossa presença na vida dos nossos filhos.
E o reflexo de tempo mal utilizado acaba sendo sentido por quem educa, né? O caso da Camila Schwenk comentou. Sou professora alfabetizadora e realmente as crianças estão com muita dificuldade na escuta, atenção e concentração. Em 23 anos de profissão, nunca tive tanta dificuldade em ensinar como neste tempo.
Minha mãe é professora também, e eu também sei que, através dela, né, que não é fácil, realmente. Doutora, mas as telas, a gente pode usar como, não diria um aliado, mas um meio de distração também, ou ela sempre vai ser o vilão? Eu vi um vídeo, eu sempre vejo um vídeo, né, olha as telas aí, que era uma família que eles criaram uma tradição, e eu não lembro, era algum dia da semana, eles selecionaram lá, em que eles faziam, porque você falou acampamento, e aí eu lembrei que no vídeo eles fazem um acampamento na sala, com lençóis, assim, e colocam um desenho, assistem os quatro juntos, eram duas meninas e o casal, né, os pais. E aí você olha e pensa, nossa, é uma tradição bacana, eu imagino que as crianças também vão se lembrar disso quando crescerem. Ah, toda, sei lá, era quarta, quinta-feira, não me lembro que dia que era. Nossos pais colocavam a gente pra assistir um filme junto com eles, todo mundo comia uma pipoquinha junto e tá, tá, tá. É benéfico ou as telas sempre serão as vilãs?
Então, os estudos falam que a criança até os 2 anos de idade, ela não tem preparo para usar, para consumir nada de tela, zero tela até os 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, ela pode ter até 1 hora de uso por dia, intervalado e com supervisão. Dos 5 aos 10, até 2 horas, com intervalos e com a supervisão. Então, a gente pode...
Só enfatiza, dos 5 aos 10, final que você falou?
Dos 5 aos 10, até 2 horas de tela.
Ah, porque o César França está perguntando aqui, né? Qual o tempo máximo devo deixar minha filha de 10 anos na tela? Hoje ela faz 10 anos. Né? A Julinha.
Isso, e considerando que são todos os tipos de tela. Uhum. Então, é o videogame, a televisão, o celular, o computador, se é para uso de escola, se é para entretenimento, no geral. Então, veja, respeitando esse limite que a Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece como sendo o máximo aceitável, você pode usar como esse exemplo que você trouxe aí. Agora, é importante que a gente esteja junto com eles e a gente não... o acampamento não gire, o ponto principal não seja o filme. Mas você traz o filme e depois você desliga o filme e vamos conversar sobre o filme. Vamos dialogar. E esse dialogar, e pode ser até do assunto que foi colocado no filme, é o que vai ser o mais significativo para essa criança.
Olha aí, né? Legal. Além dos fatos, sendo sempre útil aí para nos ajudar, das dicas e toques importantes, até nesse processo, né, de educação dos filhos, principalmente.
É verdade, Veri. Estamos também no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, para você participar com a gente, trazer as suas perguntas, seus comentários também. A gente gosta muito quando você participa, porque torna o programa um pouco mais pessoal, né, Veri?
Exatamente.
Quando o ouvinte participa
traz
com a gente.
Traz as suas questões aqui para o debate, para a conversa.
Exatamente. O Rondon Marcelo comentou que, embora não sejam mais crianças, né? Agora ele, na versão de vovô, ele procura orientar os seus netinhos também em relação ao uso das telas, aí, celulares, videogames. E a Cidinha comenta, os meus filhos já são adultos, mas quando crianças não tinham celular. Só com 15 anos que eles tiveram celular. Eu imagino que isso deve ser muito desafiador também, né? Porque eu, por mais que eu tenha crescido com internet, né? Uns 6, 7 anos, já tinha internet no computador lá, a telefônica. E aí, mas celular mesmo com internet, eu fui ter também só com 15 anos. 14 anos. Então, assim, não que a minha infância tenha sido fácil para os meus pais, eu espero que sim, né? Mas não quero dizer que foi mais fácil do que hoje, mas eu imagino, doutora, que em outra época, deixar as telas longe era mais fácil do que hoje. Agora, como a gente está vendo, crianças com 2 anos, 3 anos, já vai no intuitivo, como a doutora trouxe aqui. Como é que os pais fazem nesse sentido? Porque tem muita gente que fala, mas é o único tempo que eu tenho. Eu coloco lá na frente e consigo fazer minhas coisas.
É muito importante?
Intervalo?
Esse ponto. E se for, um minuto não basta, eu acho.
É, vamos pro intervalo, vamos. Velho? Melhor. É,
pensa na pergunta aí. Hã? E sublinha. Sublinha. Era assim, né? E depois você pergunta pra doutora.
Bom.
Ah, lembrando também que depois do intervalo tem presente, né?
Tem presente.
Para auxiliar aí também nesse processo, inclusive do lidar com as telas. Nós temos material que vai te ajudar muito nesse sentido, tá? Gratuito. Presentaço mesmo da nossa escola bíblica que trabalha cuidando da família, né? Zelando pelo bem-estar daqueles que são os bens mais preciosos que se tem, a família. E o Além dos Fatos não vai fugir disso. Então vamos para o intervalo e voltamos já já para conversar um pouco mais aqui no Além dos Fatos com a doutora Welly Dancini, que está hoje com a gente aqui no estúdio, Larissa. Não é todo dia, né? Então vamos aproveitar.
Além dos Fatos. Por que guardar o sábado? Fé é sentimento? Onde está Deus quando acontecem tragédias? Orar muda alguma coisa? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia e você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12-98244-4449. 12-98244-4449 e peça seu estudo bíblico gratuitamente.
Em agosto, o Anjos da Esperança tem uma nova missão. Neste mês, sua doação vai ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã que vai explicar de um jeito simples como o nosso cérebro funciona. Seja parte da mudança. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix. anjosradio@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu bem sei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui.
Muito mais feliz. Muito mais feliz. Muito mais feliz.
A voz da esperança.
As notícias não param, os comentários borbulham, mas e seu coração? Como fica nessa história? O Falando Nisso é feito para você. Eu sou o pastor Lucas Igor e juntos a gente pega o que todo mundo está falando e te mostra uma perspectiva espiritual para os desafios e alegrias da vida. Prepare-se para se surpreender e fortalecer sua fé. Falando Nisso, de segunda a sexta, só aqui na Rádio Novo Tempo.
Dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com a doutora Welida Dancini. Não, hoje é quarta-feira.
Hoje é quarta-feira. Tá?
Não,
verdade.
É quinta-feira.
Eu também olhei pro calendário ali pra não errar. Quarta-feira, uma quarta-feira diferente hoje.
Uma quarta-feira diferente.
Com a nossa doutora Welida nos ajudando aqui.
Presencialmente.
Presencialmente, é verdade. Mais esse presente aí pra nós. Aqui no estúdio, pra você que está vendo aí pela telinha. Não tá vendo, não? Larissa, dá a dica, vai.
Pois é, youtube.com/NovoTempoRádio. E apesar de estarmos falando, né, do perigo das telas, este momento aí, né, no YouTube não vai ser perigoso, vai ser bom.
Pelo contrário, né, ele vem fortalecer exatamente essa questão, esse elo aí entre você e seu filho, esses limites que precisam ser estabelecidos, né, por exemplo, alertando quanto ao perigo das telas. E nós temos um presente para oferecer que vai somar nesse sentido, Larissa.
Exatamente, Veri. Aqui na rádio a gente dá presente para os nossos ouvintes todos os dias, né? E hoje não seria diferente. Esse presente é mais voltado para os pais, né?
Exatamente.
Para quem já é pai, para quem quer ser pai, para quem é vô, para quem é vó, pode pedir esse presente. Vai chegar na sua casa de graça, não se preocupe nem sequer com o frete, nem com o custo, com nada. E ele foi escrito pela... a doutora Welida Dancini. Vai chegar. Ainda vai chegar. Mas esse daqui foi pela Darley de Alves, né?
Exato.
Pais preparados, filhos de caráter.
Inclusive com um capítulo dedicado a esse tema do perigo das
isso
telas.
Mesmo. Né?
Exatamente voltado a isso, para você ter aí...
7.
Exato. O capítulo 7?
Capítulo 7.
Uhum, para você ficar alerta, os perigos que a doutora Welida já alertou aqui, né? E algo mais que tem videoaula, né? Em cada capítulo estudado tem uma videoaula no final com a Darley de Alves. Você vai apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code, né? E vai ter lá aquela videoaula sobre o tema estudado. Né? Nesse caso aqui, o perigo das telas. Está aqui, ó. Sempre tem o QR Code, né? E você vai poder ouvir Darley, ver Darley falando sobre o assunto. É um material maravilhoso, mas vou te contar uma coisa, viu? Larissa sempre dá essa boa notícia. Ela sempre me corta aqui. Não, Veríssimo, não paga, não. Não tem preço alto, não é caro, não. Pelo menos para você que vai receber, não. Né, Larissa, como é que faz para pedir? Quanto custa? Dê o caminho.
R$0, Véria. É só mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 012981510081. Só mandar pais preparados que a gente já vai te passar o contato para receber na sua casa totalmente de graça. 012981510081.
Ah, fácil, tranquilo. Se é fácil, faça, né? Porque aproveita que é fácil. Larissa, você estava com uma pergunta.
Eu sabia que você ia falar isso, mas eu não lembro.
Ela não chegou a formalizar, né?
Eu falei um pouco do que era, mas eu não... Ai, eu acho que eu lembro.
Ah, memória fresca. Vamos
sobre
lá.
Deixar as crianças, por exemplo... Ah, mas eu não tenho tempo, doutora. Eu tenho que fazer as coisas da minha casa, eu tenho que fazer as coisas do meu trabalho, de repente trabalho home office, eu não sei... Qual razão? Mas eu preciso fazer determinada atividade e o único jeito de deixar o meu filho quietinho é com o celular na mão dele. É ele na frente da televisão.
Tem sido um dilema pra muito.
Tem sido. Ah, é? Porque eu falei aí, ó. Tô lembrando. Aos poucos tô lembrando.
A processão.
Porque quando eu era criança, não tinha celular com internet. Eu não cresci com isso. E aí, eu sentia mais atração por brincar na rua, com as minhas primas. Então, acredito que esse lado tenha sido um pouco facilitador pra minha mãe. Agora, na era que nós estamos, as crianças já nascem com... já vão desenvolvendo, né, essa intuição, como você falou, naturalmente com o celular. E aí, brincar já não é mais tão interessante. Que alternativa esses pais podem tentar buscar, já que eles precisam deixar, vamos dizer assim, precisam, né, deixar os filhos na frente da TV ou com o celular na mão para fazer alguma coisa?
Bom, uma questão que a gente precisa refletir é, será que realmente precisam? Será que eu sei que existem famílias e famílias, casos e casos, mas existem alguns casos que a gente tem deixado os nossos filhos achando supostamente que a gente precisa e nem sempre a gente precisa. Também é muito importante a gente encontrar outras alternativas. Eu achei interessante a Lari falou, quando eu era criança não tinha tela, então eu brincava. Ou seja, haviam na época dela e na nossa também, todas as épocas, sempre houveram necessidades de pais estarem fazendo atividades e encontrar algum recurso para os filhos estarem entretidos.
Verdade.
E a gente encontrava outras alternativas. Então é importante você refletir que outra alternativa. O problema é quando a gente limita a uma única alternativa. É só tela. Uhum. É só tela e é o tempo todo de tela. Então, é importante que haja uma variedade de atividades e a gente estimule as nossas crianças a estarem envolvidas com outras atividades, porque a tela, ela engole mesmo. E se a gente não tiver esse cuidado, a criança vai querer ficar horas e horas na frente da tela.
Ok.
Véria, agora nesse segundo bloco, eu queria fazer ir para um outro caminho.
Uhum.
Não tão distante.
Exato.
Ainda nas telas.
Certo.
Ainda com a internet.
Estava aguardando você pisar nesse terreno.
É, Véria, é outro assunto muito importante que a gente precisa falar. Porque a gente, muitas vezes, falamos esse assunto com o adolescente ou a criança apenas como vítima. E neste momento, quero tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Porque sim, os casos de crianças e adolescentes como vítimas... É absurdo, né, Véria? O número é absurdo. E a gente falou disso semana passada, inclusive. Foi um programa que você tem que assistir. Tá aqui salvo no nosso canal do YouTube. Mas eu queria agora, doutora, mudar um pouco o cenário quando um adolescente, ele passa a ser o agressor, de repente, de um colega de sala com cyberbullying, uma colega também, de alguma maneira, um assédio em cima dessa outra adolescente. Eu queria entender um pouquinho, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse assunto, né?
Aliás, ele pode se tornar um agressor, muitas vezes, mesmo sem entender exatamente que está sendo, né?
Exatamente.
Está sendo levado por esse caminho, pelos recursos que estão à mão.
Esse era
o
ponto, Véria. Né? Exatamente, doutora. Por favor.
Pois é, muitas vezes a criança, o adolescente... Eles não têm essa capacidade de analisar o quanto aquilo está sendo prejudicial para eles, o quanto aquilo está sendo prejudicial para o outro, porque o cérebro do adolescente, ele começa a desenvolver a parte do lobo pré-frontal, que é o centro do raciocínio, da análise, da tomada de consciência, tomada de decisão. Começa a ser amadurecido ali por volta dos 13 anos e termina de ser amadurecido lá por volta de 25, 26 anos de idade. Então, o adolescente, muitas vezes, ele não vai saber estabelecer limites daquilo que pode machucar ou prejudicar o outro e ele pode agir de forma impulsiva e, de fato, estar ferindo alguém. Um outro detalhe é que a gente sabe que pessoas feridas... ferem. E muitas vezes esse adolescente que já foi ferido por uma outra pessoa, ele vai descontar isso em uma outra pessoa que ele de alguma forma tem acesso. E às vezes, e é muito comum a gente ver adolescente ferindo outro adolescente. E hoje as redes sociais, elas têm a internet de uma forma geral, tem sido um dos principais canais de você estar ferindo pessoas, inclusive adolescentes que estão tendo uma série de prejuízos. Inclusive, a gente vê, não é raro, o caso de adolescentes que chegam até ao suicídio porque não dão conta do sofrimento que sofrem através das redes sociais. Então, a gente tem que olhar para isso de forma muito madura, porque são os nossos filhos e a gente tem que cuidar deles. E eles estão, muitos deles estão em profundo sofrimento por conta dessa agressão que vivem nas redes sociais.
Ok. E nesse aspecto, como ensinar responsabilidade e empatia no uso da internet para esses jovens que estão aí, né? Um detalhe a gente já percebeu, que é a questão do tempo, né? Impor limites e trabalhar isso direitinho. O que mais pode se fazer?
Eu já ia começar falando. Presença. Primeiro ponto é estando presente. Segundo aspecto é, tá, eu vou estar presente, mas vou estar fazendo o quê?
Sim.
Dialogando. conversando, mostrando casos de pessoas, de crianças e adolescentes que já tenham sido vítimas de diversas situações de violência nas redes sociais, trabalhando valores socioemocionais como respeito ao próximo, como empatia, como cidadania, como amor, como espiritualidade. Então, dialogando e trazendo esses valores socioemocionais, trazendo exemplos, compartilhando a sua própria história, ajudando essa criança, esse adolescente, a se colocar no lugar do outro. Então, essa presença, trazendo diálogo, trazendo essa conversação com os nossos filhos, é essencial para que a gente vá orientando os nossos filhos a terem uma postura adequada diante dessas situações.
Já que eles vão imitar, né, aqueles que estão mais próximos, geralmente os filhos imitam os pais. Presença vai ser muito importante, né, nesse sentido. E se a presença for virtual, evidentemente vão imitar o que encontrarem pela frente.
Uhum. Você falou de presença, Vera, e eu achei muito bom esse ponto. Porque eu queria saber, doutora, o que leva um adolescente a praticar algo assim? Por exemplo, bullying ou assédio, seja algum discurso de ódio. O que leva esse adolescente a praticar? Seria um reflexo daquilo que ele encontra dentro de casa ou daquilo que ele consome?
São questões multifatoriais. Ou seja, não existe uma regra única para todo mundo. Então, a gente tem que pensar em diversas questões. Existem aqueles que vão refletir o que estão vivendo dentro de casa? Sim. Existe a questão do tempo em excesso consumindo conteúdos, inclusive jogos eletrônicos, que tem esse discurso de ódio, de agressividade, de matar. Então, você está enchendo a sua cabeça de um cenário de agressividade, de violência, e isso não vai ser surpresa de ser reproduzido, já que eu estou alimentando a minha cabeça com isso. E um outro aspecto que a gente tem que refletir também é que muitas vezes esse adolescente, ele já foi vítima de uma situação de agressividade. Como eu falei, pessoas feridas ferem. Então, ele sofreu isso e muitas vezes ele vai reproduzir isso. Então, são várias questões que podem estar envolvidas.
E eu queria saber também, né, Veri, como a gente falou, quais sinais, né, para perceber se o filho está passando tempo demais na tela, quais sinais seriam, doutora, para um adolescente, uma criança que está fazendo esse tipo de atividade, está tendo esse tipo de contato nas redes sociais, aí na internet, para os pais ficarem atentos também e perceber, opa, meu filho está fazendo algo na internet que não é muito bom, está prejudicando outra criança, outro adolescente, consequentemente a ele mesmo, para os pais perceberem e também corrigirem a tempo, né? E como fazer essa correção também? Porque adolescente não deve ser fácil, né? Adolescente tem caráter forte, decisão.
É verdade. Tá se achando já.
Ok. Então, primeiro ponto, né? Como que a gente observa se a criança ou adolescente está passando tempo em excesso nas telas? A gente percebe através de mudança de comportamento. A criança ou adolescente que antes era bem sociável, agora ela está já mais introspectiva. Fica muito tempo no quarto, tempo em excesso nas telas. Ela prefere ficar na tela do que sair com a família, do que sair com os amigos. Ela começa a ter dificuldade em relacionamento com os amigos, relacionamentos interpessoais. Dificuldades alimentares. Muitas vezes para de comer porque nem lembra que tem que comer, porque está tão entretido na tela que nem lembra que não comeu ou que precisa comer. Dificuldades na escola também. Dificuldades no sono. Dificuldades de autorregulação, principalmente quando você vai retirar a tela, essa criança, esse adolescente reluta muito e tem dificuldade de se regular com a frustração de perder. Então, são sinais bem clássicos que a gente percebe da criança ou do adolescente que estão tendo tempo em excesso com as telas. Como que a gente faz para ajudar? Primeiro ponto, a gente precisa dialogar com essa criança, com esse adolescente, mostrando para ele que está disfuncional esse comportamento, que não está fazendo bem para ele e que ele precisa de outras alternativas. Não é tirar 100%, mas é ampliar o leque de atividades que ele pode fazer. Então, esse diálogo é muito importante. Além do diálogo, estabelecer limites. E somos nós os responsáveis que precisamos estabelecer os limites e cumprirmos esses limites também. Porque às vezes a gente estabelece, mas a gente não cumpre. Até porque muitas vezes isso vai gerar conflitos. E aí a gente precisa ser firme e ter sabedoria para negociar essas diferenças, essas dificuldades aí, mas a gente tem que ter firmeza. Lembrando que quando a gente estabelece limites, a gente não está sendo malvado com o nosso filho. O filho, ele precisa de limites. Limite é essencial. Veja, quando eu não sei quais são os meus limites, o outro pode ser invasivo comigo e eu nem percebo que ele está sendo invasivo porque eu não sei qual é o meu limite. Uhum. E eu também me torno invasivo com o outro. Então, é essencial para o desenvolvimento da criança e do adolescente que a gente estabeleça limites. E um último ponto aqui para a gente fechar esse aspecto é que dizer não não é um ato de falta de amor. Dizer não é um ato de amor. Então, não tenha medo de dizer não. Mesmo que seu filho não entenda, mesmo que ele fique chateado, mas você pode dizer, olha, eu estou dizendo não porque eu te amo. E é com base no amor é que você sabe o que é melhor para ele, você é o responsável. Você é o pai e a mãe, e o pai e a mãe têm que ter essa autoridade e muitas vezes dizer não, mesmo quando o filho fica chateadinho, porque estabeleceu o limite.
Uhum. Aliás, limites, né, Larissa? Não importa a geração, né? A gente estava falando agora de raiz versus Nutella, né? Uhum. Mas limite sempre foi importante e a atuação dos pais sempre teve uma importância muito grande na vida dos filhos. A Vera Lúcia está falando aqui, né? Que no tempo dela, eles brincavam na rua. Mas para ir brincar na rua, tinha limites, que eram estabelecidos uhum. também, regras. Né? A nossa amiga Ruth Rocha falou também, né, que ela tinha uma missão em casa. Né? E pelo que ela falou aqui, ela era sobrecarregada, né? Porque ela tinha que cuidar de toda a casa em função de problemas familiares. Ou seja, limites sempre foram importantes. Né? E a gente quer...
A Bíblia trabalha com limites também.
Exatamente, exatamente, estabelece, né?
Desde o Gênesis.
Agora a gente está chegando no final, né? E tem um assunto que a gente gosta muito de falar e um tempo que a gente gosta muito quando chega também, que é o tempo do quebrando o silêncio, Larissa.
Exatamente, Véry. Mas rapidinho, Véry, eu só queria retomar essa parte aí do que você falou agora sobre os limites, porque quando a gente... A doutora falou, né, que falar não é... Como que é? Não é, não é falta de amor, pelo contrário, é porque ama e tudo mais. E quando a gente traz que a Bíblia fala, né, desses... Trabalha com limites, em nenhum momento a gente questiona se Deus nos ama, né? Uhum. E ele, ao longo da Bíblia, ao longo da nossa vida, ele fala vários nãos pra gente, a gente queira ou não, velho, vai ter vários nãos aí. E em nenhum momento a gente questiona. Então, acho que foi muito, muito bacana o que a doutora trouxe, né? Que não é falta de amor, pelo contrário. Falar não, colocar limite, significa que é um pai, uma mãe presente. Que
exatamente,
tá
presença, né?
Preocupado,
a Bíblia até
né?
fala, né? Eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Então, disciplinar, repreender, estabelecer limites, dizer não, é exatamente porque a gente ama. Porque quem não ama, não se importa.
Uhum. É verdade, muito legal, né? A gente pensa que o contrário do amor é o ódio, simplesmente, mas é a indiferença, né?
Exatamente.
É a indiferença. Agora, Vera...
E até aquela rebeldia lá, né? Que tá presente na vida daquele adolescente, daquela adolescente, daquela criança, é necessidade de limites, né, doutora?
E muitas vezes é a criança ou o adolescente testando se os pais de fato se importam com ele.
Olha.
E no consultório a gente ouve muito isso, na clínica com adolescentes, principalmente. Assim, meu pai, ele não me ama, porque eu posso fazer o que eu quiser, ele não tá nem aí. Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso sair com quem eu quiser, ele não tá nem aí. Então, não estabelecer limites é interpretado pelo adolescente como falta de amor.
Uhum. isso vai se refletir para a vida toda, né? Muito importante.
Mas agora sim, doutora, eu queria falar do Quebrando Silêncio. Porque é uma iniciativa da Igreja Adventista, que é muito importante também. Todo
impactante.
Ano tem muito impactante. Todo ano tem uma temática, e esse ano a temática é justamente sobre o perigo digital, né? O perigo que está por trás dessa era digital e tudo mais. Seja para questões relacionais de casais também, adolescentes, assédio, perigo que as crianças passam também, né, na exposição de pessoas predadores, aí, vamos dizer assim, nas redes sociais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o Quebrando o Silêncio, doutora, a importância deste movimento que a Igreja Adventista faz também, e para quem quer, né,
e agora,
um pouco mais também como encontrar.
E agora com essa preocupação, né, de estabelecer um ambiente saudável e equilibrado. Né? Também no mundo digital.
Exatamente.
Isso, a Igreja Adventista já tem há muito tempo esse projeto que fala sobre violência, e o tema Quebrando o Silêncio é que a gente realmente precisa quebrar esse silêncio que permeia a violência que acontece boa parte das vezes dentro de casa, e a gente não fala sobre isso.
Sim.
Então, a gente precisa quebrar esse silêncio para falar sobre esses assuntos, inclusive conversar sobre com os nossos filhos sobre esses assuntos. E a gente tem que levar, então, para dentro de casa essa questão sobre a violência que acontece através do digital. Perguntar para os nossos filhos: você já enfrentou alguma situação de bullying? Você já foi agredido pelas telas ou mesmo fora do contexto de telas? Perguntar se ele já fez isso com alguém. Então a gente tem que dialogar com os nossos filhos. Muitos pais falam assim: ah, são assuntos muito pesados. E realmente são pesados. Uhum. E é exatamente por ser pesado que os nossos filhos, eles precisam ouvir da gente. Porque a gente vai falar com amor, orientando, acolhendo. E a gente precisa entender que a gente precisa oferecer orientação. E a Igreja Adventista tem essa iniciativa de se posicionar contra todos os tipos de violência, essa posição de levar orientação para a comunidade de uma forma em geral, e inclusive com muitos materiais, muito ricos os materiais que são produzidos para essa campanha Quebrando o Silêncio, que, por sinal, nesse sábado, agora dia 23, é o sábado dessa ênfase em todas as igrejas adventistas, falando sobre a violência. E você pode ter acesso a esse material através do site quebrandosilencio.org. Lá você vai encontrar materiais para nós adultos, para pais, trazendo uma série de orientações, materiais para criança também, para você compartilhar com a sua criança, materiais para adolescentes, para que a gente leve instruções, orientações, e para que a gente também possa ver, será que isso está acontecendo dentro de casa e eu não estou percebendo? Então é o momento da gente dialogar sobre isso, quebrar esse silêncio e conversar, para a gente até saber se os nossos filhos não estão sendo vítimas de violência digital ou se eles estão praticando violência. Não como uma forma de recriminá-los, mas como uma forma de ajudá-los.
Orientá-los.
Então vamos nos envolver nisso e falar sobre esse tema dentro de casa.
E interessante que essa questão do bullying, né, elas geralmente vêm de iguais, né? Ou seja, da turminha da mesma faixa, vai para a escola, encontra os colegas e o bullying pode estar ali, né? Como vai estar no ambiente digital também. O interessante do Além dos Fatos é que a gente vê fotos, né? E o pessoal já começa a mandar fotos do Quebrando
que legal.
O Silêncio.
Que legal.
Né? Evidentemente que essa do ano passado, a não ser que alguém já tenha antecipado, né, Andrezinho? Mas o pessoal faz muitas fotos e curte muito isso no Quebrando o Silêncio. E nós vamos receber aqui no sábado, com certeza.
Exatamente.
Também.
Como a doutora falou, se quiser saber mais sobre esse projeto aí, né, essa iniciativa da Igreja Adventista, quebrandosilêncio.org, aí na sua internet aí, para você acessar. Ou então, se você quiser também estar lá presente no dia, né, nesse sábado, você pode encontrar uma igreja próxima a você no encontreumaigreja.com.br.
Isso mesmo, é só acessar. encontrouma-igreja.com.br. E o ambiente digital da doutora Welida Dancini para o trabalho? Esse trabalho
meu ambiente digital, você me encontra no Instagram, no Facebook, no YouTube, através do arroba DRAWelidaDancini. DRAWelidaDancini. E é sempre muito bom receber os amigos da Novo Tempo lá, manda sua perguntinha e eu respondo todo mundo e vai ser uma alegria poder conversar com você um pouco mais por lá também.
Obrigado, doutora Welida, pela presença. Larissa.
Obrigada, doutora. Até semana que vem, para a doutora.
E para a Larissa, até amanhã.